Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse terceiro e último bloco do programa Pedaleira. Estamos aqui, eu e Fernando Rosenbaum, e você, né, nos ouvindo. A gente está falando sobre a entrevista, a gente está falando sobre o que a gente falou. Tô brincando. A gente fez uma entrevista com Rafaela e Antônio Olinto, as maiores referências em cicloviagem no Brasil e no mundo. E a gente, com essa entrevista, a gente pega alguns trechos e comenta e traz aqui para vocês. Foi o melhor jeito que a gente achou para poder ter uma boa agenda, para casar as agendas, tá? Quero mandar um salve aqui pro Elias, que a gente encontrou ele hoje lá na Bicicletaria Cultural, soube que a gente ia falar sobre a Rafaela e o Antônio Olinto aqui hoje, e falou: puxa, tem todos os livros dele, e eu estou me preparando para fazer a Rota do Vulcão em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Falou que certamente esse casal conhece dessa rota, não que tenha guias, mas passou por ali, porque a intenção do Olinto é fazer a rota de norte a sul do Brasil. Então a gente perguntou sobre, o Fernando fez uma pergunta para eles, né? Sobre como que é marcar esses pontos de viagem enquanto a gente está fazendo, enquanto eles estão fazendo a viagem. Vamos ouvir.
Vocês percorrem os caminhos e aí vem todo o roteiro. E aí quando vão fazer o guia, vocês escolhem os melhores pontos e qual é a sequência para visualizar eles.
Na verdade, a gente faz isso... Na verdade, a gente faz isso em loco, lá na região. A gente vai vendo, erra o caminho, volta para o motorhome, no outro dia vai e acha um caminho correto. Aí, assim, vamos supor, geralmente é linear isso tudo, né? Você vai andando. Então, eu vou pegar uma coisa bem linear para ficar mais fácil de explicar para você. A Estrada Real, que vai de Paraty até Diamantina. Então, a gente vai até Paraty, faz o caminho, volta, pega o carro, anda até mais para frente um pouco. Aí tira a bicicleta de novo, vai, volta, pega o carro, joga mais para frente um pouco. E vai indo até você chegar em Diamantina.
O mapeamento é feito de bicicleta na hora que a gente tá viajando, né? Que a gente tá pedalando. Não é feito depois. Então, que nem o Olinto falou, né? Se você vai... A Estrada Real, por ela ser linear e... ter mais ou menos, assim, o Olinto já estudou bastante a Estrada Real.
Então, isso... Desculpa, Rafa. É importante, a Estrada Real, ela é muito diferente, porque não dá pra você ir lá e fazer. Se você não tiver... Assim, eu fiz uma pesquisa histórica há mais de um ano. Fiquei lendo e pesquisando para saber onde poderia ser. E depois, mais um bom tempo, lá na região, aprendendo e descobrindo, assim, locais onde hoje você poderia andar, inclusive. Porque o que você não pode mais fazer... historicamente falando, você não pode mais passar naquele mesmo lugar. Bom, quais são as opções de hoje você fazer isso? Para ser agradável, para ser seguro para um cicloturista fazer isso. E o diferencial dos nossos guias é que não é largado lá. Olha, o caminho é esse aqui, ó. Não, o caminho é ali, ó. Mas a gente não pode mais andar ali. Vai ser aqui porque aqui é melhor. Não, o caminho é realmente aqui. Aqui que passava os caras, entendeu? Você vai sabendo isso aí se você acompanhar pelo guia. Cada guia nosso tem um mote, ele tem um estilo bem diferente. A gente tenta abarcar vários estilos de viagem. Não dá para abarcar todos os sonhos de viagem, porque cada um tem um sonho, né? Mas pelo menos os estilos. Então, quando
às
você está falando.
É história, né?
Às vezes isso, às vezes é peregrinação, às vezes é só por beleza, é tipo Mantiqueira, é só a região da Mantiqueira, que é fantástico.
Beleza natural, né?
Tem o Caminho da Fé, que é uma coisa, tipo o Caminho de Santiago. Aí tem outro, que é seguindo a Serra do Espinhaço, também, que é mais...
O próprio Guia do Paraná agora está esgotado, né? Mas, enfim, era um guia que ele te leva para vários interesses. Porque o Paraná tem beleza natural, tem muita cultura diferente, assim, né? Você tem um caldeirão de nações
né?
Aqui. Tem muita história, né? Guerras que aconteceram. Então, acaba que... acho que é um dos guias que é mais diverso, assim. Que tem uma maior diversidade de interesses, né? A gente vê como o Paraná é um lugar para ser viajado para quem gosta de cicloturismo mesmo, assim. Não é... eu gosto de Caminho da Fé porque eu, né... gosto de rezar, então, porque tem muito morro, eu gosto de fazer subida. O outro da Estrada Real, porque gosta de história. Não, Paraná, ele tem de tudo. Tudo que você imaginar vai ter aqui no estado.
Que legal, né? Então, eles fazem esse ódio ao Paraná, sabe? Eles contam o quanto o Paraná é valiosíssimo e o quanto a gente, inclusive, tem muito para poder fazer, muito para injetar para que isso aconteça, né? Ele comenta sobre uma demanda reprimida em relação ao cicloturismo no Paraná, por causa dessa riqueza. Atende uma intenção de viagem de fé, atende uma intenção de viagem histórica, de belezas naturais, né? E
eles dizem que em Santa Catarina existe uma organização, né, muito grande, né? Uma qualidade das ciclorotas, das rotas cicloturísticas, uma qualidade internacional até.
Embora eles falem que não tem muito acesso, né? Existem problemas ali em Santa Catarina que ele também tenta sanar em todos os trabalhos que eles fazem de guia e de vídeo, que é garantir que as pessoas saibam como acessar esses lugares, inclusive vindo de outras cidades, vindo de aeroporto, vindo, né, para que não fique sempre sobrecarregando um ponto de carros, estacionando, e daí o pessoal a partir dali começa a fazer.
Sim. E aqui no Paraná, começo lá, não existiu. Eles fizeram já o guia que está esgotado, mas tem todas essas belezas.
Que inclui a Lapa. É. Vai até lá.
Aqui no Paraná também temos uma empresa, né? Uma organização chamada Lobby Ciclotour, que eles têm feito um trabalho muito legal de advocacy.
Alô, Ivan!
O Ivan Mendes. Eles também eles criaram. Foram os consultores da ciclorrota de Vila Velha. Eu convido a todos a irem para Vila Velha, que está muito bem organizado lá.
Parque, né, de Vila Velha.
E também eles estão atuando agora em Minas Gerais, foram convidados a fazer as ciclorotas em Minas Gerais. O Ivan Mendes tem feito esses roteiros autoguiados. Aqui no estado do Paraná, o Detran está completando 83 anos. E o Detran, ele está...
Opa, tá velhinho o Detran? Será que o Detran começa a pensar nos idosos agora? Opa, vamos torcer.
Essa cidade é bom para os idosos, é bom para todo mundo.
Pois é.
Mas o Detran abriga o programa Ciclo Paraná. E dentro do programa Ciclo Paraná tem a Câmara Temática do Cicloturismo, que tem feito pesquisas, levantamentos para criar ciclorotas no estado do Paraná. Também, paralelamente, tem que conversar mais, mas dentro da Secretaria de Esportes, através do Adir Romeu, há também o programa Pedala Paraná. E o programa Pedala Paraná tem lançado muitas rotas em várias regiões aqui do estado que necessitam de maior organização e, sobretudo, maior segurança, sinalização e um tratamento desse turismo receptivo com os elementos ali constituintes dessa cadeia turística.
É interessante que quando a gente pensa em cicloturismo, é necessário talvez algo que não é muito dispendioso, né? Mas precisa ter uma articulação com a comunidade, precisa ter uma responsabilidade de acesso, né? E aí a gente entra naquela questão das rodovias, né? Uhum. De acesso e como os ciclistas são tratados e vistos nessas rodovias.
O Paraná é um estado que não trata muito bem os ciclistas. É o segundo estado que mais mata e traumatiza ciclistas da federação. É necessário que o DR, né, o Departamento de Estradas e Rodagem, esteja junto nessas conversas, porque certamente uma ciclorrota vai atravessar, vai partilhar uma rodovia.
Vai cruzar municípios, né?
E necessita de um tratamento especial ali, de segurança.
E daí o Aron vai viajar.
Sim, a gente vai todo mundo junto.
Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais 5 minutinhos de um trecho da entrevista?
Sim.
Vamos ouvir?
Por onde começa uma viagem? Será que começa no plano? Começa nos sonhos? Ou começa mesmo na estrada?
Pra gente, acho que começa dentro, assim. O que que você gosta? O que que você quer? O que é mais ou menos a palavra que você usou, a palavra sonho, né? Então, eu acho que começa com um sonho. O que é aquilo que é o universo conversando com você, né? Porque você gosta... Meu, cada um tem um gosto, velho. Você tem que respeitar esse troço. É assim, é o que você é. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Claro que tem a propaganda. Todo mundo quer ter um carro, tal. Mas não é porque você quer ficar dentro de uma lata. É porque a propaganda fala esse troço pra você. Você queria sentir o vento no teu rosto. Né? É. Toda propaganda de carro é falsa, porque eles têm que fechar a rua para fazer a propaganda do carro, porque não tem mais carro sem trânsito. Então, de tudo aquilo é mentira, na verdade, né? Mas então, se o teu sonho é natural, é real, aí você tem que seguir ele. Meu, eu sempre tive vontade de fazer um caminho histórico, tá? Sempre tive vontade de andar a esmo. Pode ser. Agora, errar, exatamente, no bom sentido da palavra, né?
Sim,
tem coisas, errante, né? Tem coisas que são, assim, sonhos clássicos também. Ah, eu queria ir fazer todas as praias do Brasil. Beleza, eu fiz isso quando era jovem, de moto, entendeu? Agora, hoje em dia, eu não aconselho um cara de bicicleta fazer isso. Não é porque é feia a praia, absolutamente. É porque tem um monte de carro e tem um monte de gente que tem esse mesmo sonho, coincidentemente. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar um monte, vai ter que entrar numa fila para comprar Coca-Cola, sei lá o quê. Você vai ser tratado como mais um. E, por outro lado, se você segue os nossos guias, você consegue atravessar o país todo, de norte a sul, de bicicleta, e vai conhecer um outro país. Meu, quando a gente foi fazer o Guia do Espinhaço, a gente ficou impressionado das coisas que a gente encontrou lá, não sabia da magnitude daquele troço. E mesmo com internet, você acha que internet tem tudo? Não tem, cara, não tem.
Quanto mais você vai para lugar que não é
popular, famoso.
Popular, menos que vai ter na internet, né? E eu queria comentar algo com relação ao sonho que o Lindo falou. A gente, hoje, felizmente, as pessoas se comunicam, né? E colocam aquilo que elas já realizaram, né? Então, a gente imagina isso. Porque ninguém sonha com uma coisa que nunca viu, né? Ah, eu sonho com ir para um lugar que eu nunca vi na minha vida. Eu
comi uma fruta que nunca ouvi falar.
Aí você nunca vai chegar, quer dizer, como que você vai chegar num lugar que você não sabe que existe, né? Tudo bem, você pode sair a esmo, né, errante, e aí você vai chegar num lugar que você nunca imaginou. Mas, enfim, a gente mais ou menos assumiu essa missão de trazer plantar esses sonhos, né, de trazer esses lugares, procurar coisas alternativas para serem feitas de bicicleta, porque a gente acredita nisso, que se as pessoas passam a saber que aquilo existe, elas passam a sonhar com aquilo. Então, eu acho que um exemplo clássico é a Serra do Espinhaço, que, assim, existe um projeto para fazer uma travessia a pé, sabe? Tem muita coisa boa lá. Só que, infelizmente, os governos, eles são muito morosos, né? Demora demais. Então, a gente, com o nosso esforço, foi lá e fez um levantamento de uma linha que a gente achou interessante.
Mais de
e hoje
quilômetros.
Tem um monte de cicloturista que quer viajar na Serra do Espinhaço.
Existe, né? O circuito já existe.
E assim, é porque a gente ficou falando, Serra do Espinhaço, e as pessoas passaram, olha, existe aquele lugar, né?
Então, assim, alguns colegas, hein, porque não é muita gente que fez o Espinhaço, mas assim, as pessoas que fizeram, a gente conhece quase todas praticamente, mas elas passaram longe da serra. A gente, como foi lá para trabalhar, então você vai lá, erra o caminho, volta, faz outro e testa esse. Aí o Google fala que passa aqui. Não passa, cara, tem uma cerca aqui. Ah, não passa, não tem mais estrada, sabe? É umas coisas assim. E a gente conseguiu uma linha muito perto da montanha, quase indo pela montanha. Tanto é que ele assim, sempre está fresquinho. Mesmo no verão, as noites eram todas fresquinhas, a gente puxava o cobertor. De tanto que a gente conseguiu ficar perto da montanha.
E por outro lado, esses colegas, não só eles, mas outras pessoas que passaram de carro já, falam, nossa, mas só tem eucalipto nessa região. Uh-uh. É porque as estradas principais, elas foram de asfalto, né? Elas foram construídas nos lugares de melhor acesso. E realmente só tem eucalipto, né?
Sabe como é que é?
Mas sai do asfalto, é uma natureza preservada, as vistas da montanha da Serra do Espinhaço são muito lindas, e de vez em quando ainda você acha uma cachoeira escondida assim no meio da serra.
Então, Serra do Espinhaço, estou aqui vendo no site olinto.com.br a série de guias que tem, e eles estão falando da Serra do Espinhaço, está aqui, tem ainda condições de você ter, não está uma edição esgotada. Está na primeira edição, é de 2019, custa R$ 69,90. A Serra do Espinhaço, porque eu não conhecia, eu vou falar para vocês, é entre a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e a Chapada Diamantina, na Bahia. Eu não sabia, porque sempre eles falam com muito encantamento, assim, foi o último guia que eu vi lançado e fiquei com bastante... com a presença desse roteiro. E aí, gente, toda essa produção é com belíssimas fotos, gráficos, altimetria, mapas. Então, eles são bastante competentes, dedicados, assim, nesse material. Então, além do guia Serra do Espinhaço, tem o guia do Paraná, que é o guia do Paraná 1, que é o que eles falaram que está esgotado. Tem Circuitos do Sul. Deixa eu ver de onde que é.
Santa Catarina,
né? Deixa eu ver qual que é o roteiro aqui. Tem o cicloturismo Mantiqueira. Vocês veem que eu preciso viajar. E a estrada em Paraty, a estrada real em Paraty. Então, tudo é resultado de muita pesquisa e de uma pessoa que vivencia o lugar, né? Que passa ali pelo que tem que passar para poder trazer essas informações para a gente. Tem também guias para cicloturistas e caminhantes, Caminho da Fé e Estrada Real, Caminho dos Diamantes. Enfim, tem muita produção. E tem os livros de cicloturismo. No Guidão da Liberdade, que o Fernando falou, Sete Passos Andinos e Entre Salares e Desertos. Tem livro, tem foto, tem vídeo, tem muita coisa. Inclusive, tem tanto que a gente vai deixar um pouquinho para o programa que vem. Pessoal, por hoje é isso. Foi um prazer. Obrigada pela companhia, Fernando.
Muito bom estar contigo, Paty.
Meu querido. Obrigada. Por que a gente viaja, hein, gente? Onde é que nosso ímpeto nos levaria? Vamos continuar com essa conversa deliciosa na próxima quarta. Divulgue, avise os amigos, tá? Curte, compartilha, acessa, manda mensagem pra gente.
Aproveita o fim de ano, dá uma garibada na magrela, faz um bikepacking, põe uma mochila e sai pra trilhar esse mundão aí, esse
marca
tapetão negro aí.
É isso aí. A gente vai ficar por aqui, mantém o distanciamento físico, mas também uma intensa coesão social, tá? Que a vida tenha sempre preferência. Um beijo, até. E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.